Eu desejo saudar a todos de coração no precioso nome do Senhor. Vamos levar aos nossos corações o que foi cantado. Direcione a sua visão somente a Jesus. Então, não nos veremos a nós mesmos mais, não veremos mais a outros. Então, não veremos mais os problemas, as circunstâncias e o que quer ainda que haja. Então, se cumpre o que em Mateus 17 está escrito. E eles não viram ninguém mais a não ser Jesus somente. Que esta visão hoje possa nos ser concedida, que, de fato, acima de todas as dificuldades, acima de tudo aquilo que nos envolve, possamos olhar ao largo disso para Jesus. E quem vê na fé Jesus na cruz, ele é salvo na mesma hora. Não há nenhuma pessoa que vê a Jesus na fé, que fique assim como ele é. Mas na cruz, nós temos que ver a Jesus como crucificado, assim como ele sangrou por nós e, pela graça, criou a redenção. Há muitos que falam de um Jesus histórico que, em algum lugar, cabe na história. Nós falamos de Jesus Cristo, que começou a história da salvação, que deu sentido e propósito para a história da salvação. Não história em geral, história da salvação. Jesus Cristo, o ponto central da história da salvação divina, aqui sobre a terra. Quando os cantores entoaram o primeiro hino, eu pensei em 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Eu desejo ler antes da oração. Posso pedir que nós nos levantemos para isso? 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e o somos. Amém. E o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Vamos orar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos por esse dia. Que seja um dia que tu fizeste para salvar os perdidos, para curar os enfermos e para ser uma bênção ao seu povo, ao teu povo. Um dia no qual nós nos tornamos contentes e alegres por causa da tua ajuda, na tua presença. Amado Senhor, Tu conheces as diferentes petições, Tu sabes das perguntas e das aflições dos nossos irmãos no hospital. Senhor, nós te pedimos, esteja próximo deles, abençoa o irmão Anderek, abençoe o irmão Vaza, Senhor, abençoe todos que se colocaram para que seja feita a petição. Deixa revelar-se a diferença entre aqueles que confiam em Ti e aqueles que não o fazem. Deixa-nos encontrar graça diante da Tua face. Concede a total autoridade para a fé, que em função da Tua palavra e do Teu nome nós temos, ó Senhor, que a restauração na Tua congregação possa se tornar realidade divina. Eu te peço agora, fiel Salvador, tira tudo o que está atrapalhando, todos os obstáculos da minha vida e todas as nossas vidas e corações. Conceda reconciliação contigo, reconciliação uns com os outros, ligação contigo e ligação uns com os outros, comunhão contigo e comunhão do Espírito uns com os outros. Tira todos os mal-entendidos, tira tudo o que entristece o Teu Espírito, tira de nós. Torna-nos pessoas, filhos de Deus sensatos, que são guiados pelo Teu Espírito. Senhor, esta reunião nós colocamos conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro e pedimos a Ti pela direção do Teu Espírito Santo. Senhor, Tu sabes, eu anotei algumas passagens bíblicas, mas não sei o que devo dizer. Senhor, coloque as palavras por inspiração divina e direção do Espírito no meu coração, na minha boca. Conceda graça para falar e graça para ouvir. A ti nós confiamos esse culto a Deus e te agradecemos que Tu nos abençoas, estarás conosco, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu peço que agora concedamos toda a atenção à contemplação da palavra. Eu quero ligar a palavra que acabamos de ler. Vejam qual grande amor o Pai nos concedeu para que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos também. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. E porque somos filhos, Deus enviou o Espírito do Seu Filho em nossos corações para que nós também possamos clamar, Abba Pai. Para mim, essas coisas são preciosas. Nós fomos colocados numa relação com Deus, numa relação de filho e filha. Jesus, como primogênito, entre muitos irmãos. O Espírito veio sobre ele. Quando ele, em obediência, entrou dentro do Jordão e disse, então, cabe nos fazer cumprir toda a justiça. Quando isto tinha acontecido e o batismo tinha sido feito, o céu se abriu e o Espírito desceu e permaneceu sobre ele. E a voz ecoou: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu creio que foi no domingo de Pentecoste, ou sábado de Pentecoste, aí eu traduzi essa preciosa pregação do irmão Branham, o cordeiro e a pomba. Lá estava o cordeiro de Deus, João tinha exclamado: Vejam, este é o cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Aqui, Deus se uniu com a humanidade. Deus, que é Espírito, nesse corpo terreno que para nossa redenção teve que ser dado, Ele colocou o direito que, de acordo com o corpo, Ele cresceu, cresceu em sabedoria diante de Deus e as pessoas, assim está escrito, de acordo com o corpo, Ele comeu e bebeu, Ele foi encontrado, nascido como ser humano, Ele ficava cansado, Ele ficou fraco, Ele adormeceu, e os discípulos falaram: Senhor, Tu não se preocupas de nós? No seu corpo, Ele era mortal. E por isso, Ele pôde morrer para nós que éramos mortais, nos pudéssemos levar de volta à imortalidade. Mas, para que esse corpo não fosse dado à perdição e ficasse mortal, mas que fosse ressurreto num corpo de ressurreição imortal, Deus, como Espírito, então reivindicou esse corpo. E escutem o que está escrito na carta aos Romanos, isso também é muito importante para todos nós que queremos tomar parte no arrebatamento, que o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos, Ele também tem que morar em nossos corpos mortais para então poder vivificá-los. Romanos, capítulo 8, versículo 11. E quando o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habitar em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. É absolutamente necessário que o Espírito de Deus more em nossos corpos mortais. Alguém perguntou-me ontem, e outra pessoa hoje, e se os crentes podem estar para em função do enterro via crematório. E eu tenho que ser sincero, eu fico muito atingido por tais perguntas, porque eu não tenho nenhum conhecimento de fato que somente um crente tenha causado que seu corpo seja queimado, incinerado. E eu penso que o maior erro um crente não pode fazer do que se refere ao seu corpo, como ordenar que o corpo seja queimado. Eu creio que é um direto crime em relação a Deus e à criação divina. Se na Sã Escritura está escrito, e eu vos lerei, para que vocês saibam eu sequer estava preparado para isso, mas nós dissemos ao Senhor, assim como Ele guiar, assim nós aceitaremos da sua mão. O ser humano, ele não foi feito das cinzas, mas da terra e do pó. E do pó foi tirado, e ao pó ele deve se tornar de novo. Compreendemos isso claramente, que não haja nenhuma rebeldia no coração de um crente, o que se refere a tais verdades da Escritura. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu somente sei de alguns que não querem ser ressurretos, que querem apagar qualquer lembrança nessa vida, que então esses foram que ordenaram que os seus corpos ou que as cinzas que restarem fossem espalhados por todo o vento. Mas, por favor, exortem a cada crente de não fazer isso, de não deixar fazer isso. Eu vos lerei, há muitas passagens bíblicas, estou certo, mas vos lerei de 1 Coríntios, qual seja, 1 Coríntios 15, versículo 45, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45. Semeia-se, 44, semeia-se corpo natural. Vocês viram que está aqui? Não aqui um vaso, as cinzas, mas o corpo. Semeia-se corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aqui poderíamos ler adiante, mas vamos também terminar esse tema com isso, que verdadeiros, pessoas verdadeiramente crentes, se pertencem a uma família incrédula, que antes da sua partida, possam já dizer antes, muito antes da sua partida, a tempo, firmem sob todas as circunstâncias, como última vontade, declarem que desejam um sepultamento, como há muitos anos era típico, qual seja um sepultamento dos restos mortais que então são levados ao túmulo. Eu me expressei suficientemente claro nisso, que Deus possa conceder graça que nós todos levemos ao coração. Agora eu desejo ir a uma palavra muito especial conosco, qual seja ao Salmo 114. Salmo 114, como ponte para o Novo Testamento, para a congregação do Novo Testamento, vocês sabem, nós cremos que Deus, através de Israel, como povo que Ele escolheu, Ele deu um exemplo que na Nova Aliança, Ele teria escolheria uma congregação de todos os povos, línguas e nações. Salmo 114 começa com a palavra maravilhosa, aleluia. Isso significa, glória seja ao Senhor. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Vamos ficar aqui um momento parados. Deus tinha um povo, pegado o povo de todos os povos. Ele encontrou-se com Abraão em Ur, na Caldeia, do outro lado do Eufrates, visto a partir daqui, e da adoração pagã, o tirou disso e fechou uma aliança com ele, concedeu promessas e sobre Abraão, Isaque e Jacó, trouxe um povo à existência, um povo de Israel, com o qual ele fechou aliança, concedeu as promessas, as leis, os mandamentos, tudo ele ordenou e concedeu. E ele fala, eu creio que em Deuteronômio capítulo 4, deve ser, também eu não estava totalmente preparado para isso, mas aqui deveria estar que nenhum outro povo foi que ele tivesse eleito. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. E a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, o único Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Então, versículo 39, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E para isso ainda, versículo 33 e 34, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres e com peleja e assim por diante, e assim por diante. Ao povo de Israel, Moisés disse através do Espírito, tu recebeste para ver, tu recebeste para ouvir, vós sois testemunhas dos seus olhos e ouvidos da revelação do Deus vivo, que a partir do céu desceu a essa terra, na terra, no monte se viu o fogo poderoso vindo a partir do céu, ecoou a voz. E mesmo assim, Deus estava no céu, estava na montanha. Deus pode estar em todos os lugares, é onipresente. Isso as pessoas não podem compreender bem. Pensam, se ele está em Zurique, então ele não poderia estar em algum outro lugar, em Nova York. Deus, ele é onipresente. Ele fala, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Vocês compreenderam o que isso significa? O céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Então ele vai de baixo até em cima. Ele preenche todo o universo e o carrega através da sua palavra toda poderosa, mas ele tem um povo no Antigo e no Novo Testamento, um povo no Antigo, o povo de Israel, os chamou de todos os povos e línguas, os tirou, e no Novo Testamento, o Israel de Deus, os primogênitos, pensem nisso, quando Deus guiou o povo de Israel para fora do Egito, vocês podem ler Êxodo 12, então o cordeiro teve que ser abatido e o sangue foi pintado nos batentes da porta, e então aparece pela primeira vez o nome congregação. Até aí era povo ou nação, mas então aparece o nome congregação. O sangue do cordeiro jorrou e o Senhor, ele formou uma congregação, um povo que representa a sua congregação para tomar morada lá. Ouçam essa palavra, por favor, mais uma vez. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de povos e línguas estranhas, então Judá se tornou o seu santuário. Aleluia! Então Judá se tornou o seu santuário, Israel, o seu, sua região de império, sua região de império se estendeu por uma grande área. Foram no total 12 tribos, mas o santuário se estendeu por Judá, não por todo Israel, por Judá. Israel é o seu domínio, Judá, o seu santuário. Qual foi a promessa que foi dada profeticamente à tribo de Judá? Eu creio que Deuteronômio 49, se estou certo. De ti deve me surgir aquele, o que disse agora, eu quero dizer, Gênesis 49. De ti deve sair aquele que em Israel é Senhor. E ouçam o que ainda está escrito aqui. Eu leio Gênesis 49, a partir do versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Agora ouça a profecia. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, a ele se congregação os povos. Ouçam mais um versículo, versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à cepa mais excelente. Ele fez isso, vocês podem ler. Ele disse aos seus discípulos: vão lá e buscam a jumentinha e a jumenta, e o filho da sua jumenta, e digam, se perguntarem, o Senhor necessita deles, e os enviará de volta. Vocês todos leram isso? Em Mateus, o que, que é? Devo ler também? Eu espero que eu falo a pessoas que não somente leem os jornais, ou ouçam os noticiários, mas, de fato, sabem bem a respeito da Santa Escritura, Mateus 21, vocês podem ler. A entrada de Jesus em Jerusalém, aqui está no versículo 2, com a indicação: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos, e assim por diante. Pode ser lido, vocês mesmos podem ler isso depois. Ouçam do que se trata. O Senhor, Ele não quer somente uma congregação universal, não somente uma congregação como tal, que Ele contempla como seu domínio. Ele deseja, dentro da congregação, Ele quer uma noiva. Ele quer, entre os chamados, os eleitos, os pré-determinados, aqueles que formam o seu santuário. E eu vos mostrarei logo, a partir da Santa Escritura, quem são esses. Nós leremos mais uma vez do Salmo 144, qual seja versículos 3 e 4. Vocês conhecem, e aqui está Salmo 114. O mar viu isso e fugiu. O que o mar viu e fugiu? O quê? Que Deus, o Senhor, que Deus colocou Israel como seu domínio e Judá como seu santuário, havia escolhido. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Amados, no ler dessa palavra, na última quarta-feira à noite, isso passou por medula e ossos. O mar viu isso. Os egípcios viram. O Jordão viu. Os amoritas, jebusitas e todos os outros, eles chegaram a sentir. Toda a região percebeu isso, que o Deus do céu tem um povo sobre a terra, e no meio do seu povo, ele tem um núcleo que é considerado seu santuário, no qual ele pôde se revelar. No versículo 5, então é colocada a pergunta: que tiveste, ó mar, que fugiste? Eu também pergunto. Mar Vermelho, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você quando você fugiu? O que você viu? Por que você se afastou para que o povo de Israel pudesse atravessar com pés secos? Louvado seja o nome do Senhor. O mar viu que Deus havia eleito Israel como seu domínio e Judá como seu santuário. Eu penso nisto aqui nas palavras do irmão Branham, e em algum lugar está escrito nos Salmos e nos livros de Moisés também, que a coluna de fogo de nuvem vinha repetidamente. Onde ela vinha? Na entrada para a tenda da revelação. Lá, onde o santuário divino estava sobre a terra. A tenda, o ponto da revelação divina e do falar de Deus com Moisés. Lembre-se na história de Moisés, de Arão, e assim por diante. O Senhor falou: hoje eu decidirei reunir-vos na entrada da tenda da revelação. E lá Deus falou: se um profeta há no vosso meio, Então eu me revelo a ele através de faces com sonhos, sob sonhos, falo com ele. Mas com o meu servo Moisés, não é assim. Com ele, eu falo face a face. Havia pessoas que tinham comunhão com Deus e havia pessoas que tinham a revelação visível de Deus, eles viam, então era o Senhor. Mas isto nós pegamos e não precisamos mais descrever em detalhes ou explicar. Deus é Espírito, e como Espírito, Deus, ninguém jamais o viu assim, está no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 19. Se pessoas viram a Deus, então eles o viram como Senhor, na aparência visível, forma de aparência visível, na qual ele, no Jardim do Éden, caminhou, apareceu a Jacó. Abraão encontrou debaixo da árvore, de acordo com Gênesis 18. Mas houve tais pessoas sobre a terra, e vocês sabem, quando Moisés, após os 40 dias no monte, ele desceu, então a sua face estava brilhando devido à glória de Deus. Está escrito que eles viam a Deus e comiam e bebiam na presença de Deus. Do que se trata hoje para nós? Eu teria que colocar a pergunta de forma diferente. Do que se trata Deus hoje? E o que se trata Deus tem que também se tratar para você e para mim. Nós somente podemos querer o que Deus quer. Se ainda não alcançamos esse ponto, então nós nos deveremos conceder a graça que o alcancemos. O que foi a ti, mar, que fugiste? O Senhor olhou na coluna de nuvem e fogo, olhou para baixo. Ele tinha deixado para a sua palavra e falou a Moisés: vá lá, pega o cajado e levanta-o sobre o mar, e eu o partirei. A Santa Escritura diz também que a água estava dos dois lados, como um muro. Expliquem hoje isso a um ateísta, ele vos deixará parado e pensará que nós somos um caso para a psiquiatria. Não, e não mais, e mais uma vez, não. Eu não tenho nenhuma dificuldade para crer que Deus é Todo-Poderoso. Ele que criou os céus e a terra, o mar e tudo o que está dentro, ele não pode poder determinar. Deus é Deus. Ele fala e está aí. Ele ordena e acontece. A palavra de Deus jamais pode voltar vazia. Cumpre aquilo para o qual ele enviou. O que foi contigo, o mar que fugiste, Jordão, que tornaste atrás? Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Agora ouçam, versículo 7. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Vamos ver como Deus e aonde Deus, no Novo Testamento, ele quer fazer ter sua morada. Nós temos a promessa: eu morarei no seu meio e serei o seu Deus, e eles devem ser o meu povo. Deve ser 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 15, que nos dá o contexto para isso, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o crente, com o incrédulo, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Compreendemos essa palavra do Novo Testamento que o Senhor assumiu do Antigo Testamento. Eu morarei no meio deles e caminharei e serei o seu Deus. Mas isso tem que se tornar revelado. Os povos ao nosso redor devem ver o mar e a terra. Deve se tornar revelado que Deus não somente deu promessas, mas que Ele está atrás delas para cumpri-las. A pergunta é aqui, como pode, que consenso há entre o templo de Deus com os ídolos? Nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu morarei no seu meio e caminharei. E ouçam, se nós juntos formamos o templo de Deus, vocês creem que é assim? Vocês creem que isso é assim? Como Deus quer então caminhar? Como deve, pode ser visto aqui? Onde Deus deve morar? Do lado de você? Do lado meu? Não. Dentro de ti, dentro de mim, compreendemos isso? Se nós formamos o templo de Deus, então Deus não pode morar fora de nós, fora do templo. Ele quer morar dentro do templo. E o templo de Deus é santo? E esses sois vós. Que palavra maravilhosa. Mas essa palavra tem que se tornar realidade agora. E ouçam em que contexto está escrito. Qual seja no contexto, é dito aqui, porque saí do meio deles e apartai-vos, ordena o Senhor. Agora eu posso perguntar certamente se nós compreendemos o núcleo da mensagem do tempo de fim, não somente as revelações maravilhosas sobre a unidade de Deus, que através do Espírito nos foram explicadas, que Deus se revelou no céu como Pai, na terra no Filho e nos crentes através do Espírito Santo toma morada, mas sempre o que se refere a Deus, um e o mesmo Deus, ele permanece da eternidade para a eternidade. Deus sobre nós, Deus no nosso meio, Deus dentro de nós. Mas isso não é tudo. Ainda vem o batismo bíblico, todos os ensinamentos que Deus pela graça nos concedeu, mas agora você e eu somos perguntados, e nos é exigido aqui. Aqui Deus direciona a palavra aos chamados para fora, que eles se coloquem à sua disposição e formem o santo templo do Deus vivo aqui sobre a terra, um lugar no qual Deus pode habitar. E individualmente, e ou como Paulo diz em outro lugar, que o nosso corpo é o templo de Deus. E quem quer levar a perdição ao corpo, então Deus o levará à perdição. E juntos nós formamos esse santuário divino aqui na terra. E agora chegamos ao ponto. Em todas as sete cartas, em Apocalipse 2 e 3, a mensagem divina é, de forma geral, direcionada a todos os crentes. Mas então vem a exortação: quem tem um ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqueles dentro de uma era da igreja, aos quais Deus concedeu a audição espiritual para compreender o que é espiritual e aceitar, estes são aqueles que saem de tudo para chegar à congregação dos santos, serem batizados em um corpo, não um movimento carismático que por evangelistas é criado, que vão para os seus próprios caminhos, próprias doutrinas. Esses evangelistas fazem tudo como querem e fazem como é feito em todos os lugares. Não. Essa palavra está direcionada àqueles que ouviram a última mensagem de nós vivemos na última era. Eles ouviram, aqueles que ouviram, creram e seguem e saíram de acordo com a palavra da Escritura de Apocalipse 18. Também isso eu desejo ler, porque a isso o irmão Branham se referiu repetidamente. Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Esse é o tempo do chamado para fora, do ser certificado pela palavra, ser purificado pelo sangue, para formar o santuário de Deus aqui na terra. Uma morada de Deus no Espírito, para que Deus possa morar, habitar entre nós e caminhar e agir. Qual seja assim, para que possa também ser visto e ouvido. Antes, nós não estamos satisfeitos, e porque Deus nos concedeu promessas na sua palavra, por isso nós cremos, e porque cremos, por isso também as veremos se cumprir. E eu constato que alguns estão cansados. Eu não posso ajudar a mim mesmo, a não ser do que dar a comentário que eu também anteriormente, quando cheguei lá na estação central de trem de Zurique, ouvi o anúncio. Agora estamos na estação central de Zurique e vejam, eu adormeci. E então, quando foi anunciado agora o trem para tal e tal lugar, agora partirá. Então, naturalmente, eu corri. Mas isso não significa que vocês aqui, vocês também podem dormir. Aqui nenhum trem ficou parado. Aqui o trem já partiu. Aqueles que pertencem, quando a palavra do Senhor é pregada, e quem está cansado, ele diga ao seu vizinho que ele possa ajudar para que fique acordado. Que maravilhoso! A maravilhosa é a prova de Deus. Sim, esse pensamento é bom. Deus te abençoe. Vamos voltar à palavra maravilhosa: vós, povo meu. E lá, de fato, se mostrará a diferença. Quem não diz hoje que ele pertence ao povo de Deus? O homem, se vocês ouvem o homem do Islã falar, então ele fala ou está no jornal, ele falou a tantos e tantos crentes o que eles creem, ele escreve outra coisa, mas ele diz aos crentes. E fala o homem da cidade dos sete montes, e também ele somente fala a crentes. E quem fala hoje, ele fala somente a crentes. A incrédulos parece que nem existe mais. Todo mundo é formado por crentes. E quem lê Tiago, conhece Tiago 3 muito bem, sabe muito bem que até o diabo crê e treme. Isso aí não significa nada. Nada. Quem crê em mim, como diz a Escritura, assim nós lemos na palavra de Deus. Também me chamou a atenção que a faixa de um movimento cristão muito de sucesso, Jesus é o Senhor. E se vocês lerem precisamente, então está escrito, Jesus é o Senhor. A maioria sequer percebe a diferença diretamente. Senhor são muitos, mas o Senhor, ele é o Senhor. E como o Senhor, ele é Deus, revelado em carne, e por dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Como você pode perguntar ou dizer, mostra-nos o Pai? Aqui se trata que em todas as eras da igreja saiu uma multidão vencedora, qual seja aqueles que ouviram a palavra da hora, aceitaram o que lhes foi anunciado de acordo com o conselho de salvação de Deus nos seus dias. Eles pertencem à primeira ressurreição, como nos dias de Moisés. O homem só pôde crer o que era pregado naquela época. Nos dias de Elias, o que foi pregado naquela época. Nos dias de João Batista também. E ele já disse, quem tem a noiva, esse é o noivo. E o amigo do noivo ouve o grito de júbilo da noiva. E essa minha alegria agora se tornou perfeita. E o sangue sequer havia jorrado, a nova aliança não tinha entrado em vigor ainda, mas João já sabia que ele tinha feito a preparação e que todos que de fato concederam fé à sua mensagem, então seguirão ao Senhor e crerão nele, porque ele não preparou um povo para si mesmo, mas para o Senhor. Também isso eu vos lerei com grande alegria, do Evangelho de Lucas, provavelmente o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 16. Talvez a última parte do versículo 14. E já desde o nascimento está preenchido com o Espírito Santo. Muitos dos filhos de Israel, ele guiará ao Senhor, de volta ao Senhor, seu Deus. E ele é que irá diante dele no Espírito e no poder de Elias e converterá dos filhos de Israel aos pais e aos desobedientes para preparar para apresentar um povo bem preparado ao Senhor. Essa é a missão divina da última mensagem aqui que nós podemos carregar adiante para apresentar ao Senhor um povo bem preparado, um povo do qual está escrito ou pode ser dito, e a sua noiva se preparou. Não se trata de congregação somente, mas se trata da noiva que é chamada da congregação. E essa noiva do Cordeiro forma o santuário divino aqui sobre a terra e se torna lugar de revelação de Deus. Ele morará no nosso meio e caminhará no nosso meio. Eu quero provar isso para vocês a partir da Santa Escritura. Apocalipse capítulo 3, a última carta envia, vocês podem ler, eu não preciso fazer isso. Na última era da igreja, Cristo é mostrado fora, diante da porta, e está batendo, está certo? E está batendo. Esse é o estado da última era da igreja. Lá dentro é cantado, regozija-se, é pregado, e como parece, acontece coisas muito poderosas, mas também isso tem que se cumprir, para que o Senhor, naquele dia, possa dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nós, nesse dia, discernimos muito claramente onde é congregação, onde é feito só o movimento religioso, onde é feito muitas coisas, e entre isso e entre a noiva, que é chamada para fora, que de fato compreendeu do que se trata hoje, qual seja, de ser trazida em concordância com Deus e a palavra de Deus. Que os nossos corações sejam preparados na obediência ao Senhor, servindo a Ele e segui-Lo. Que toda resistência interior seja tirada de nós. E que sejam pessoas ou o diabo possam nos convencer de outra forma, a não ser que de fato nós saibamos. Esta é a absoluta verdade. Eu não sei se vocês compreenderão isso corretamente, mas o irmão Branham disse uma vez, referindo-se a si mesmo: não eu sou o absoluto, mas o meu absoluto é a palavra. O mesmo, eu repito, de todo o coração. Não um homem que serve a Deus ou que proclama a palavra é o teu absoluto, mas o teu e o meu, nosso absoluto conjunto é Deus e sua santa palavra em toda a eternidade. Compreendemos isso? Talvez, para explicação, nós sabemos que todos que são de Deus aceitam a palavra, ouvem a palavra para essa hora e aceitam. Eu vou a tantos países e lugares e às vezes fiz comentários em muitos anos que estão atrás de mim. Eu repetidamente vivenciei como grandes evangelistas renomados ficaram do lado de trás da cortina. Vocês imaginam, é assim mais ou menos, aqui, essas duas cortinas estariam assim, e aqui na frente, tudo mais é feito como introdução, e de repente se diz, agora é o meu grande privilégio de vos apresentar o homem de Deus da hora, o homem dessa hora. Foi sempre assim impressionante, mas o homem não era o homem da hora. Ele não tinha a palavra da hora, não a revelação da hora, não a mensagem divina da hora. Se Deus envia um João como homem da hora, então ele tinha a palavra da hora, daquele dia, daquele tempo. E assim eu creio também para essa geração, sem fazer crítica, mas cada um pode provar. Nós até na Santa Escritura nos é exigido, se passamos por todas as listas de pessoas renomadas, então se encontram que todos batizam como todos batizam, sobre a divindade ensinam como todos ensinam sobre a divindade, e se então vamos o caminho até o fim, então chega um susto santo sobre nós, e Apocalipse 17 está diante dos nossos olhos. Uma mãe com muitas filhas, que essa prostituição fizeram prostituição espiritual em relação a Deus e sua palavra, mas houve um homem da hora que teve que nadar contra a corrente. Nós não nos envergonhamos disso e falamos livre e abertamente, tão certamente quanto Deus o Senhor teve um Moisés, um Abraão, um Elias, um João, um Paulo, e quem quer que foi como o chamou, também o mesmo Senhor chamou o nosso amado irmão Branham com voz audível. O anjo do Senhor não veio somente a Zacarias no altar de sacrifício para fazer o anúncio de João Batista. Ele não somente veio a Maria para dizer-lhe que ela tinha encontrado graça diante de Deus. Ele não somente veio a Daniel para dizer-lhe: você, um homem muito amado, quando você começou a orar, a palavra do Senhor veio a mim e eu fui enviado a ti para te dar esclarecimento sobre aquilo o que deve acontecer. Está em Hebreus 1. Nos últimos três versículos está escrito que profetas são anjos, são espíritos servidores que são destinados àqueles que devem herdar a salvação. Eu creio tão certamente quanto o irmão Branham disse quando ele deu seu testemunho e ele viu como a luz de cima a baixo entrou no quarto e ele olhou para o corredor. De repente, ele diz: eu vi os pés daquele que veio e olhei para cima. Eu vi a sua pele, era um tom muito claro, como um israel, e descreveu o seu peso como e toda a sua aparência, e o irmão Branham se assustou, como assustou para a morte. E o anjo do Senhor disse: não temas, eu fui enviado da presença de Deus para te dar a missão. Eu creio isso de todo o coração e de toda a alma, mas eu creio mais ainda. Eu creio que todos que desprezam esse homem de Deus e passam ao largo daquilo que Deus fez e guiam massas, milhares ao largo dele, que esses um dia terão que prestar contas. Quando Deus envia um homem, então está escrito, como o Senhor disse: se eu então encontro alguém e, e, se, se alguém, se eu envio ele, aquele que o aceita, recebe a mim. E quem ouve a ele, ouve a mim. Deus, ele tem uma mensagem vinculativa ao seu povo, obrigatória ao seu povo, direcionada nesses dias, para fazer uma correção, um ensinamento chamado para fora, um ser trazido em plena concordância com a palavra de Deus, até que finalmente nós possamos nos tornar esse santuário divino, como chamados para fora, purificados no sangue do Cordeiro e na palavra da verdade, santificados, como possamos formar isso quando todas as coisas que podem surgir tão rapidamente sejam purificadas. Então voltamos à palavra de 1 João 3. Quem tem essa esperança a ele, ele purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E a palavra de Apocalipse, quem é puro, ele purifica-se mais. E quem é santo, santifica-se mais ainda. E quem é puro, permanece ainda diante impuro. Deus quer, no fim desta era, de fato, que isso está muito próximo. Eu intencionalmente, não queria entrar nem na palavra profética, porque que nos adiantaria se pudéssemos ordenar todas as coisas e nós deixemos a nós mesmos, não deixemos nos ordenar para sermos trazidos ao estado de santuário divino, então podemos saber tudo e pessoalmente só teríamos o dano. O ponto central agora não é somente de ordenar as coisas corretamente, como politicamente tomam forma, mas simplesmente compreender: esta é a hora de Deus para o seu povo, a hora de colocar lá todas as doenças infantis, todos os maus entendidos entre uns para com os outros, arrumar tudo isso. Às vezes, é assim que os irmãos temem de visitar uns aos outros, porque eles têm medo que, através disso, alguma aflição possa surgir e diferenças de opinião possam surgir. Está certo ou não está? Nós temos algumas coisas ainda para aprender. Nós temos algumas coisas para colocar da forma certa. E seria melhor se cada um começasse consigo mesmo. Eu volto aqui à minha expressão: quem está certo no seu coração compreenderá todas as coisas corretamente. E às vezes deixará passar coisas que não cabe para nós. Eu digo isso agora pela causa daqueles. Isso é uma vergonha para mim, digo sinceramente, mas já como morri e não vivo mais, então o meu próprio eu não pode acontecer nada com ele. Eu somente tenho uma tia e ela já está há mais de 80 anos, ela é batista a partir da fé. E naquela época, durante os 10 anos, ouviu todos os programas de rádio e ela queria vir sempre aqui. E vejo então, ela veio em Pentecostes para Krefeld. E o que eu devo dizer a vocês? Nas congregações não é ensinada a ordem na igreja e essa senhora vem com calça comprida a reunião, e eu pensei, aí agora como recebi um relâmpago. Isso foi há pouco agora, quando uma outra senhora me disse bem claramente que não é possível isso. E esta mulher, a qual eu havia dito há pouco, que em sob nenhuma circunstância poderia vir ao culto, ela me perguntou em seguida: mas diga, quem foi essa senhora lá? E vocês podem imaginar, vocês me ouviram, mas para minha defesa, eu posso dizer que eu não sabia disso antes. Ela não esteve comigo, ela esteve com outros parentes. Eu teria tirado as calças dela, para ser, eu sou sincero, eu teria vestido ela direitinho. Isso faz parte, mas teria feito isso em amor. Vocês compreendem corretamente a mim. Vocês compreendem tudo corretamente. Eu teria dito claramente: ouça, aqui conosco é assim, assim. E isto foi, minhas irmãs perderam isso. Eu espero que não tenham, ela não ouça isso, senão eu teria uma consciência talvez pesada sobre isso. Eu não queremos isso. Por que eu disse isso há pouco? Para constatar tal coisa. Por favor, jamais ficarmos extremos. Jamais começar do lado de fora, mas deixar Deus atuar de dentro para fora. Nós, às vezes, temos que estar prontos de tais humilhações, temos que suportar e, mesmo assim, mostrar o mesmo amor, carregar o mesmo amor nos nossos corações. Isso eu vos digo. Na próxima oportunidade, já será dito o correto. E ela já colocou as medidas. Ela me estendeu a mão e me chamou pelo meu primeiro nome. Então venha rapidamente a nós visitar. Se eu ir lá, então a coisa será colocada certo em amor. Amados irmãos e irmãs, vamos nos preocupar que não feramos nenhum, não caiamos sobre nenhum com palavras e bocas, mas no tempo certo, com o tom certo, da forma certa, com a palavra bíblica correta, possamos servir no amor de Deus. Quem quer se deixar utilizar por Deus assim, de fato, a inspiração do Espírito, segui-la e não simplesmente ver o que está diante dos olhos e então, talvez rapidamente ou espontaneamente atuar, mas esperar até que venha a hora, mas com vistas ao acontecimento político nesses dias, deixe-me ainda de Apocalipse 17 ler, porque simplesmente faz parte e cabe no desenvolvimento muito bem. Apocalipse 17, versículo 14. Talvez já versículo 13 é um grande contexto que é aqui. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro, aquele que tem 10 chifres, e estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Ouçam mais um pouquinho adiante, em Apocalipse, e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Para nós, isso não é mais um mistério. Se uma coisa nos fosse revelada, então isso. Alguém disse a mim, ou perguntou até, você pode entender de fazer uma pregação sem mencionar o anticristo? E parece ser assim mesmo. A última proclamação está determinada para mostrar a Cristo na sua divindade, colocar à luz o castiçal e o anticristo, como qual Satanás entrou, caiu no engano de Satanás. Não podemos fazer de outra forma. E também isso eu falo muito abertamente. Quem recebeu Cristo revelado pelo Espírito Santo, quem não recebeu Cristo revelado pelo Espírito Santo na sua divindade, ele ficará tentando adivinhar do anticristo e jamais saberá quem é. A revelação de Jesus Cristo é tão dinâmica e tão poderosa que traz consigo que nós já reconhecemos o seu oponente e o agir do oponente nós já percebemos e podemos mencionar pelo nome sem nos temer, sem temermos. E alguém pode dizer, então, você está brincando com a sua vida? Não, a minha vida não é mais minha. Não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. A minha brochura, o Anticristo, foi impressa, traduzida para a língua polonesa. 1.000 exemplares foram em algumas semanas pegos, mas naturalmente veio uma carta de ameaça muito forte e assim por diante. Detalhes eu não quero mencionar. O título era Nós Católicos. E as pessoas então se sentiram tocadas. Mas, por favor, creia em mim. Nós não queremos ferir a ninguém. Nós só queremos passar informação. Informação divina. Sejam sinceros. Quem não se informa hoje, cada um se informe sobre tudo. Todos sabem a respeito. E se não há espaços que não se sabe nada, mas no campo espiritual ninguém quer ser informado. Todos querem ir com a antiga tradição e seguir adiante. Nós estamos determinados para termos sido chamados para fora por Deus. Viemos adiante do acampamento de toda a denominação e temos a mensagem de chamado para fora para todos que ainda estão separados, que estão dentro ainda, para que eles sejam separados também. Então falamos aqui, como o Branham também formulou tão bem, nós não temos nada contra as pessoas, mas somente contra os sistemas que os escravizam, que os guiam ao engano, que os prende como num cativeiro. E tem que chegar o tempo que também essas portas de prisões sejam abertas. Então é necessário que Israel seja o seu domínio e Judá o seu santuário, que Deus possa ainda falar a sua palavra aos seus, mas que ele pegará a multidão eleita e tornará o seu santuário, que está em concordância com ele, que está em concordância um com o outro, e tem comunhão sem qualquer tristeza com Deus, também uns com os outros. Vocês podem crer que isso seja possível? Eu creio sim. Às vezes nós falamos, há diferentes mentalidades, isso e aquilo. Esqueçam as mentalidades, que o nosso caráter, a nossa mentalidade ser santificada através da presença de Deus. E então também diferenças de mentalidade não causarão nenhum problema. Muito mais, mostrará a diversidade, revelará a diversidade de Deus, e nós seremos um coração, uma alma, um Espírito de todos os povos, línguas e nações. Nós rejeitamos espíritos nacionais e recebemos, para receber o Espírito de Deus, e através desse único Espírito, nós todos somos batizados para um corpo. Naquela época, o mar viu e fugiu. Que Deus possa deixar entrar a hora quando não somente falemos dessas coisas, onde serão vistas, não somente nós, que outros vejam e sintam, e que tenham que dizer de verdade, em verdade, Deus está no vosso meio. Podemos crer nisso que acontecerá? Podemos crer que Ele tem eleitos que foram chamados para fora para formar o seu santuário? Deus quer um santuário sobre a terra. Ele quer morar no nosso meio e caminhar e se revelar. Vamos lidar para isso a partir de hoje, a oportunidade que esse culto a Deus seja um culto de consagração, um culto de santificação, no qual nós conscientemente oremos: Senhor, Tu nos chamaste para fora para um propósito muito especial. Agora nos ajunte, santifica-nos na Tua verdade, purifica-nos no Teu sangue, torna-nos o Teu santuário aqui sobre a terra, um lugar de morada de Deus no Espírito. Que possa então os poderes das enfermidades ver isso e fugir, e poderes de pecado ver isso e fugirem, que tudo que vem então à presença de Deus, veja essa presença de Deus e tenha que fugir. E a vitória do nosso Deus em toda a linha se torne revelada para a glória e a glorificação de Deus. Ele que prometeu, Ele também o fará. Louvado seja o nosso Deus, no nome de Jesus, eternamente. Amém.